Fala, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pablo Bicho, você está ouvindo o Próxima Faixa.
Próxima Faixa.
Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, com papel e caneta na mão, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje...
Eu que sempre perco nesse episódio, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu, gente, que não estou nem aí pra perder ou ganhar. Vai todo mundo perder, mas eu já ganhei, entendeu? São 6 horas da tarde, 6 horas o número de indicações do Endless Summer Vacation, da Miley Cyrus. Assim, vocês já sabem a minha opinião, né? Minha torcida era uma, mas veio aí e agora é só outra. É sobre isso.
E obrigado por ouvir esse episódio, acabou por aqui. O nosso tema de hoje é sobre o Grammy, as apostas para o Grammy Award de 2024. LS já deixou aí a torcida dele, mas temos muito o que comentar, não é mesmo, Matheus?
Sempre temos o que comentar. Bem ou mal, o nosso episódio de apostas pro Grammy é o programa mais tradicional do Próxima Faixa. Eu acho que ele tá aqui desde a primeira temporada, desde antes de nós entrarmos nesse programa.
É isso mesmo. Estamos aqui todo ano falando, todo ano apostando e trazendo os resultados do Grammy.
Apostando e errando.
Sempre errando e nunca pagando a aposta. Essa é que é melhor.
Já pagamos os drinks da Clarice, mas enfim.
Vamos lá, gente. Antes de comentarmos sobre o Grammy, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, @próximafaixa, no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.próximafaixa.com. Vocês encontram notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer, onde você preferir. Nos escutem, nos avaliem nos agregadores, pois é muito importante. Aqui na descrição desse episódio te leva direto para o tema principal sobre o Grammy, ou se você quiser ouvir direto as notícias. Mas, como sempre, a nossa intro aqui tá cheia de dicas e cheia de coisas legais para vocês. Fica aqui com a gente. Onde estamos também, Matheus?
Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, seguindo a nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, minha indicação vai ser bem curtinha, assim como o meu podcast que eu vou indicar. Esse é o Cine Sui Generis. Ele é feito pela mente multipensante do PJ Moraes, que semanalmente traz indicações de filmes e séries que conversam com o universo LGBT. E o legal desse podcast é que os episódios são super curtinhos, tipo de 2 a 8 minutos. Então dá pra ouvir toda semana sem pular um, porque é o tempo de um áudio do WhatsApp, só que com informação boa. Então fica a dica. E você, LS, você tem uma indicação igualmente curtinha pra mim?
Não sei se tão curtinha, mas igualmente boa, gente. Como vocês estão cansados de saber, o Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil, que é uma curadoria de artistas independentes que ajuda esses artistas a se conectarem com o público através da imprensa e de produtores de conteúdo. A nossa indicação de hoje é o Rafa Canovas. Ele é compositor, cantor e baixista de São Paulo. Uma bio curtinha. E tá lançando a música Sou Pedra, uma música nova que vai fazer parte do trabalho do novo EP dele. Não lembro mais o nome do EP, não estou encontrando. Tumulto, chega dia 1º de dezembro e vem aí grandão. É uma mistura de pop com jazz, então eu achei que tinha tudo a ver com o nosso episódio de Grammys. E é um artista muito legal, é uma música muito gostosinha. Se você gosta de uma vibe mais lenta e mais tranquila, você vai curtir bastante o trabalho dele. Já tem vários lançamentos, Mentir Pode Ser Legal, é muito legal. Pedaços de Mim é super romântica, um excelente compositor. Sigam Rafa Canovas. E se você é artista independente, quer aparecer aqui no nosso podcast, nas nossas redes sociais e no site, vai lá no Groover e manda sua música pra gente, pra receber o nosso feedback. E... é isso, apoiem a cena independente.
Muito que bem. Mais uma semana de dicas incríveis, meninos. Parabéns. Mas vamos falar de notícias e lançamentos dos últimos dias. Bora lá.
Vamos!
Vamos, gente. Tá um calor, mas vamos.
Ela voltou, ou melhor, ela voltou? Dua Lipa dá início à sua nova era com o lançamento de Houdini, primeiro single do seu terceiro álbum de estúdio. Como estão as expectativas de vocês, meninos, para o sucessor do Future Nostalgia?
Mas calma. Como assim ela voltou com interrogação? Ela voltou. Ela até voltou muito bem, vocês não acham?
Não, porque ela lançou recentemente uma música pra Barbie, ela tá sempre... Ela não sumiu pra ela voltar.
Ela nunca foi.
É, a volta dos que não foram, né, gente? É isso, ela nunca foi.
É. E voltou do mesmo jeito.
É sobre...
Mas a questão é que voltou num novo contexto, né? Com a promessa de um novo disco, um novo visual, uma nova era com todos os elementos do jeitinho que os gays gostam. É legal. Eu gostei do single. É... Eu não sei vocês, mas pelo menos as minhas expectativas estavam prontas para uma coisa muito diferente do Future Nostalgia. Talvez o que tenha causado aí algum ponto de crítica nesse lançamento seja a similaridade que ele tem. Eu nem acho que é uma música que poderia estar no Future Nostalgia, assim como a música do filme da Barbie. Aqui eu vejo influências semelhantes e influências parecidas. Ela ainda está se inspirando nos anos 70, mas de outra forma. Tem mais elementos de rock, tem aquela guitarra distorcida que faz todo um charme da música numa parte final. Mas ainda é essencialmente parecido com o que já tinha acontecido antes. Não acho que tá ruim, imagino que seja principalmente um single de transição para que não assuste as pessoas que estavam vindo das eras anteriores. Até pelas pessoas com que ela tá envolvida, esse single é assinado pelo Daniel Hale, que é um produtor que trabalhou bastante na PC Music e tudo mais. Deve vir coisas mais ousadas em breve. Pra mim foi só bacana. Nem me apaixonei, tô dizendo no Twitter que ela superou a Madonna no Confessions on a Dance Floor. Porque ela fez um clipe no estúdio de dança. Pra mim é só ok. Vocês gostaram tanto assim? Porque, tipo, a estreia geral pro público foi gigante.
Ela meio que superou a Madonna, né? Eu vi isso, adorei. Deus, forçaram, né? Forçaram um pouco a barra. 2010. Mas nem conhecem a Madonna e acham que... Mas enfim. Eu gosto da Dua Lipa, porque eu acho que ela evolui bastante sonoramente, esteticamente, mas as transições são bem delicadas. Se a gente olha para a Dua Lipa de New Rules e para a Dua Lipa de Levitating, né, que foi ali praticamente o último... Não, teve um single depois. Mas comparar esses dois singles, um é um pop mais alternativo, mais... pra baixo, tá em outro lugar, Levitate já é mais pra cima, todo filtro nostálgico já é mais pra cima, mas quando ela veio com Don't Start Now, lembrava muito, ainda era o cortezinho, né, Bob, o cabelo curto, e aí com aquele fundo loiro, e aí durante a era ela foi mudando tanto a estética quanto a sonoridade, e aí ela veio com uma sonoridade que lembra, é o mesmo corte do final da era, mas com uma cor diferente, então eu acredito que ao longo da era ela vai mudando o visual e amadurecendo essa estética sonora, e eu acho isso muito legal porque não assusta os fãs, quando a pessoa chega assim do nada com outra cara, sem ter nenhum link, né, que tá começando agora, sem ter nenhum link com a era antiga, eu acho que fica meio assustado. Eu lembro muito das mudanças radicais da Jessie J e da Katy Perry, que o povo não conseguiu comprar, porque não conversava com o que elas tinham apresentado antes. Então eu gostei bastante do videoclipe, eu acho que ela levou muito pro coração as críticas da coreografia dela, lá naquele começo de era, de Don't Start Now, e agora já tá dançando muito, já tá entregando. Eu não sei nem se foi Don't Start Now ou se foi New Rules, que tem até um meme dela dançando, parecendo um flamingo.
É One Kiss, agora, é One Kiss ao vivo.
É One Kiss, assim, tava pavoroso, e ela foi lá, dançou, e agora tá lançando um clipe todo baseado em coreografia, bem legal, super inspirado em Madonna, eu acho que tem sample de Thriller do Michael Jackson também na música, eu adorei, tô com as expectativas lá em cima, não é um grande mousse, mas ela tá aí batendo o bolo. E você, Jorge Borges, comprou também ou esperava mais?
Eu comprei, mas eu, na verdade, não sei o que eu esperava. E eu concordo super com vocês sobre essa transição. Eu acho que realmente faz sentido, sabe? Ela fazer uma transição e ir pra um som não tão distante desse, mas pra um som diferentezinho, digamos assim. Porque eu acho que foi exatamente isso que aconteceu do primeiro álbum dela pro Future Nostalgia, né? Ela veio lançando umas músicas mais eletrônicas ali, com DJs e tais, nessa pegada. E depois chegou com o álbum. Então eu acho que essa música aqui, tudo bem que já vai fazer parte do álbum, né? Mas eu tô vendo também por esse lado, aí uma transição pra algo diferente, pra algo um pouco diferente. Eu gostei muito da estética, eu gostei... O que me deixou feliz com esse lançamento é como ele melhora, né? Como ela melhora. Então, acho que, assim, a principal parte que a gente vê uma mudança é a dança, realmente, né? Como ela tá entregando na dança, coisa que ela já tava fazendo no Future Nostalgia, e aqui ela entrega realmente um clipe full dança, que é muito legal, tudo coreografado, então já dá expectativas de uma performance coreografada também, sabe, pra TV. Eu gostei muito do tom do cabelo, essa nova dinâmica de cabelo vermelho. Eu acho que ela ficou muito bonita. A caju. Ficou muito bonita. Então eu acho que tá sendo... Foi positivo pra mim. Mas quanto à sonoridade, eu não acho que tá tão distante do que ela até mesmo fez pra Barbie, sabe? Pro Future Nostalgia em si. Não acho que tá distante. Não acho que foge. Acho que se forma uma identidade sonora da Dua Lipa. Mas eu acho que ela pode nos entregar algo diferente. Assim como ela entregou com o Future Nostalgia, sabe? E que seja gostoso de ouvir. Não é chato, a música não é chata. A música é boa, é cat. Eu acho que vai fazer sucesso. Mas eu espero mais coisas agora. Espero tenho mais expectativas agora com os próximos singles. Até mesmo com o álbum, então tá me gerando essa expectativa agora.
Posso soltar uma possibilidade desse álbum não trazer nenhuma grande mudança, como a gente espera? Porque, eu não sei se isso daí vai ser levado em consideração, mas enfim, não foi um single tão diferente e os resultados foram gigantes. É uma das maiores estreias da própria Dua Lipa, tanto aqui quanto internacionalmente. Milhões de players nos primeiros dias. O clipe teve um número gigante de visualizações. Sinto dizer, mas talvez ela não precise mudar.
Mas eu acho que ela vai. Eu acho que ela vai. Os segundos singles dela são bem grandes. É a sonoridade que ela sempre diz que quer fazer. Né? Bidou primeiro veio lá antes dela lançar o álbum. O segundo foi... Esqueci o nome da música. Mas o segundo do Future Nostalgia foi o Physical. E existe uma grande expectativa, né? Bidou One foi o segundo single do Dua Lipa. Physical foi o segundo single e são meio que as músicas que viraram marca registrada dela. Eu acho que vai ter, não vai ser uma grande diferença, eu acho que ela criou toda a identidade sonora dela, mas ela vai evoluindo essa sonoridade e essa estética. Assim como ela fez no Dua Lipa, assim como ela fez no Future Nostalgia. E ela deu uma entrevista para Capital FM, se eu não me engano, que ela já disse que vai repetir todo aquele processo de lançar bastante colaborações. Ela tá bastante animada, então já tá pensando lá na frente, no relançamento e entregar bastante conteúdo. Então eu acho que vem aí e tô atento, né? Vamos ficar de olho nela, senão ela vai sumir, vai dar uma de Houdini.
Enfim, vamos de próxima faixa. Vamos falar de Sou Rebelde, Sou Rebelde Tour. RBD está de volta ao Brasil depois de uma década e emociona fãs como Jorge Borges. Jorge, como foi o show?
Emocionante, gente, emocionou de verdade, foi muito lindo, assim, acho que o melhor show da minha vida até agora, mas acho que foi um
melhor
dos melhores...
Melhor show da sua vida?
Olha, é pesado, né, eu acho que foi...
O melhor show da minha vida até semana que vem, fala, Jorge.
Tem uma semana pra ser o melhor show da minha vida. Mas eu acho que sim, eu acho que eu nunca, assim, pelo menos o primeiro show, eu fui nos dois shows aqui do Rio... O primeiro show, eu nunca senti uma emoção tão forte no show, em um evento, como eu senti quando começou a tocar aquela guitarra e eles entraram no palco. Eu tive uma reação que eu não esperava que eu teria, sabe? E foi quando também, no caso, me caiu a ficha de, caraca, semana que vem é a Taylor, e aí? E foi muito emocionante, assim, de verdade, o início do show, do primeiro show. Depois a gente fica mais tranquilo. Mas, não sei, né? Eu acho que nunca ter visto o RBD ao vivo, ou nunca ter imaginado que eles poderiam voltar a fazer um show. E, enfim, tava muito cheio, muito lotado, tava muito bonito o estádio com as luzinhas. Então, eu acho que é um conjunto, sabe? Que faz o evento acontecer. A setlist estava muito boa também, apesar de eles cortarem algumas músicas que são minhas preferidas, né, pra encaixar no medley e tal. Mas é um show muito bonito, foi um show muito bonito de assistir, foi um show muito emocionante. Desde o início também, eles, enfim, frases de efeitos que são muito emocionantes. Teve um momento que a Anaí falou que, ah, isso é pra sua criança interior, sabe? Tipo assim, que nunca assistiu RBD, que nunca foi num show e tá aqui agora. Então, tipo, isso é um momento muito bonito, porque realmente, né, assim, esse reencontro é de fato pra essas pessoas, a maior parte das pessoas. Tudo bem que muita gente conseguiu acompanhar a RBD na época de ir nos shows e tal. Então, eu acho que isso torna o reencontro e a turnê muito mais emocionante, sabe? Então, eu fui com amigos que também nunca tinham ido no show da RBD, que acompanharam a RBD fervorosamente, mas nunca tiveram oportunidade de ir no show e viver esse momento. Então foi um show muito bonito, muito emocionante. A segunda noite, eu acho que por eu já ter sentido uma forte emoção na primeira noite, a segunda noite eu já tava mais tranquilo. E eu cheguei mais cedo na segunda noite também, que foi onde fui com a galera toda. Enfim, aí ficar no sol, né, ficar no calor. Eles atrasaram em uma hora o show da segunda noite. Rumores babados de que eles já estavam se preparando para ir embora e anunciar o cancelamento do show por não sei a falha que teve uma puta falha lá. Eles tocaram a intro, primeiro que eles já tinham atrasado 15 minutos, o show era para começar 8h30. Aí apagaram as luzes e o show, a intro começou, era 8h30, e a intro começou 8h45. E aí a intro acabou, eles começa o instrumental, né? Aí começou o instrumental e parou. Aí apagou o palco, apagou tudo, sumiu tudo. E aí isso durou uma hora, falha no telão, mostrando a falha no telão. E aí isso é chato, né? Porque deixa você mais ansioso e mais cansado também, né? Então, assim, quando finalmente tá começando o negócio, você esperou o dia inteiro pra aquilo, não começa. E aí isso deu uma desestabilizada ali. Mas, enfim, o show começou com uma hora de atraso e foi bem bonito, foi bem emocionante também. Enfim, acho que só foi esse o problema, assim, e tal. Mas, no geral, muito bonito mesmo.
E falando em show, né, já aproveitando o embalo, como é que tá a expectativa pra The Eras Tour? Vai sexta-feira, sábado, domingo, você acha que vai sentir alguma coisa parecida? Ou são momentos muito diferentes, porque o RBD era sua criança infantil, né, e a Taylor Swift já é uma fase da sua vida que te acompanha até hoje.
É sua adolescência infantil.
A minha adolescência infantil e uma adulta infantil. É verdade, eu acho que são dois extremos aí, né. Eu não sei, eu acho que vai ser muito emocionante, muito impactante também. Todo conjunto do RBD me fez recalcular muitas minhas rotas pro show da Taylor, porque, enfim, sol, fila, comida, muitas coisas que precisam pensar. A fila do RBD começou muito cedo, eu não sei como que vai ser a fila da Taylor, então isso já se tornou uma preocupação.
Ah, inclusive, Jorge, fica à vontade pra contar comigo nessa fila, sabe que eu tô aqui do lado.
Cara, é verdade! Meu Deus, eu vou dormir na sua casa. Vamos conversar, Matheus. É verdade, porque, enfim, eu vou nos três shows, né? E aí, no show de sexta-feira, eu tava pensando em chegar cedo e tal, pra pegar a grade da pista, mas eu já não sei mais se eu quero fazer isso, porque todas as minhas forças vão ser para o sábado. Literalmente vão ser para o sábado. Então, assim, de realmente chegar cedo na fila, de realmente passar perrengue, a minha intenção tá, a todas as minhas forças estão para o sábado, porque realmente quero pegar uma grade da pista premium. Então, os outros dois dias que eu vou, eu acho que vão ser dias para eu ficar bem distante, bem tranquilo, tomando uma coquinha geladinha e assistindo o show. E porque eu sei que o perrenguezão vai acontecer no sábado, sabe? Então as expectativas são essas, gente. As expectativas são essas e não passar mal.
É importante, considerando o calor que tá fazendo aqui no Rio. Mas quem sabe, né? Semana que vem a gente pode até ter um especial The Eras Tour no Brasil. Mas enfim, vamos de próxima faixa. Vamos falar dela que só quer dançar. A Priscila, ex-Alcântara, surpreendeu com o novo visual e o novo single Quer Dançar, em parceria com o Bonde do Tigrão. E aí, Alié, se emocionou?
Ai, gente, eu não sei. Eu vou ser bem sincero, eu não sei. Se vocês acompanharam, né, o seu programa da semana passada, nós fomos no Prêmio Multishow, conversamos com a Priscila. Ela é uma fofa, estava muito animada para essa era. E eu fiquei muito chocado com como uma grande parte do público está recebendo essa mudança de visual, essa mudança de sonoridade e falando coisas tão complicadas, né, de se ouvir. Então eu criei muita empatia por esse lançamento. Eu fiquei bastante, nossa, vou apoiar ela. Eu acho bem legal a proposta que ela está trazendo. E ela já está trazendo isso de quebrar as correntes, de se afastar de tudo isso, que a gente viu que existe, né? Então, eu criei bastante expectativa, bastante empatia por esse lançamento. E para mim, foi o melhor da quinta-feira, da sexta-feira, do último final de semana, né? Não sei se porque eu fiquei muito envolvido ou se. Porque ela realmente acertou, mas a gente falou do lançamento da Dua Lipa, vamos comentar dos lançamentos da Anitta, da Luísa, da Glória Groove. Eu acho que ela foi mais que acertou e ela é uma grande ameaça, né, para as divas pop, porque ela tem gogó, ela compõe muito bem. O Gente, que eu tinha muito ranço, eu fui visitar ele novamente e ela compôs ele todo sozinho e produziu a maior parte das músicas. E ele é um álbum gospel bem para frente, né? Ela já tinha dito essa mensagem lá, né? Que eu acho bem complicada. Não sei se eu interpretei errado, dela falando que é crente, não é gente. Eu sou crente, eu sou gente. Eu não entendi o conceito até hoje. Mas para mim pareceu bem dúbio você separar. Para mim é todo mundo gente. E eu acho que é isso que ela tá falando nesse disco. E eu acho que é isso que ela tá querendo trazer nessa nova proposta, né? Que ela só quer dançar, que só quer se divertir. Que ela é gente também, que ela é uma artista independente de tudo e se afastar cada vez mais dessas amarras e de todo esse discurso em nome de Deus que não existe, né? Não é um discurso de amor. Então eu gostei bastante do clipe, gostei bastante da parceria com o Bonde do Tigrão, o sample muito bem utilizado, é muito legal quando ele aparece, o visual tá icônico, já tá criando polêmica, né? Então eu gostei bastante. Não me emocionou, porque eu não acompanho a Priscila, apesar dela ter feito bastante parte da minha infância por causa do Bom Dia e Companhia. Não é como se eu fosse muito fã dela e acompanhasse dela. Tenho ainda até algumas questões, mas gostei bastante, estou animado para o álbum. E você, Matheus?
Cara, eu, antes de comentar a música, eu vou ignorar completamente todas as questões sobre a persona da Priscila ou sobre a figura pública da Priscila e vou falar só da música. Porque, de longe, ela é o melhor single da semana. Isso daí, inclusive, colocando a Luísa Sonza, que saiu já essa semana, que saiu ontem, colocando toda essa galera junta num balaio só, eu ainda acho que a Priscila fez a melhor música da semana. Ela é uma utilização do sample inteligente, ela consegue ser nostálgica ao mesmo tempo que ela é extremamente moderna e inventiva com a utilização da batida. É dançante pra caramba, é funk, mas não é funk. É muito legal, é inteligentíssimo. Eu imagino que, sei lá, se a Charli XCX tivesse inspirada pelo funk do Brasil, seria isso. E eu gosto muito disso.
E como ela dança, né? Emocionou, impactou.
Sim,
Ela tá
eu não
querendo.
sabia que ela dançava tanto assim. Eu vi ela se apresentando no Teleton e ela tava querendo fazer a coreografia do clipe, mas as bailarinas não sabiam. E nossa.
Ela se joga no clipe, tem uma parte que ela se joga no chão e a perna vai lá em cima e é a perna que levanta ela. Um babado. Entregou. E você, Jorge
Ah,
Borges?
antes, deixa eu falar agora da outra metade, poxa. É legal, falei da música, a música é de fato tudo isso e merece todo sucesso. Mas, contudo, porém, entretanto, eu tô muito sentido também com a forma como a Priscila tá sendo atacada de todas as formas, mas eu acho completamente desmedido a forma que o público evangélico, especificamente evangélico, né, tem atacado ela por conta da mudança de sonoridade, por ela ter deixado a música gospel. Inclusive, é interessante observar que com essa mudança de nome, ela separou os perfis. Ela, assim como a Miley Cyrus, tem dois perfis no, nas plataformas de música. Ela tem Priscila, para os lançamentos pop seculares, e Priscila Alcântara, inclusive com fotos do visual antigo, para as músicas gospel. Então ela provavelmente está faturando em dobro. Mas eu acho extremamente descabida a forma como ela está sendo criticada pelas pessoas, pela essa comunidade cristã, pela essa comunidade evangélica. Mas ao mesmo tempo eu fico muito dividido com a forma como ela está sendo atacada pelos LGBTs especificamente. em partes, muitas vezes é agressivo demais, sim, mas eu também não me sinto totalmente confortável em deslegitimar a forma como pessoas, especialmente pessoas que já foram da religião, ou que já se sentiram oprimidas por conta de coisas que ela disse, ou pela figura que ela representava enquanto era uma pessoa para frente dessa religião. Então, não me sinto confortável de deslegitimar o discurso dessas pessoas, ao mesmo tempo que eu vejo que, pelo menos dessa vez, ela está se posicionando contra e dizendo que já está pronta para se desamarrar desse fundamentalismo religioso e fazer arte independente disso. No fim, só desejo coisas boas para Priscila e eu falei que nem o Homem da Cobra. Vai lá, Jorge.
Concordo muito com vocês. Os dois pontos, assim, acho que eu tenho as minhas questões também com a Priscila, mas falando da música, a música é boa. Acho que não dá pra negar que a música é boa, não dá pra negar que o clipe é belíssimo, o clipe é muito bonito, por sinal, foi muito bem editado. Fiquei muito surpreso com as coreografias também, achei muito da hora. A música é boa, a música é legal, tem a estética ali. Eu gostei. Não sei se eu vou consumir do jeito que eu acredito, mas eu também não concordo com o jeito que as críticas estão sendo, sabe? Tanto do lado dos crentes quanto do nosso lado aqui também. Eu acho que tá tão pesada as duas maneiras, principalmente vindo do lado dos crentes, que as pessoas estão falando. Eu espero que ela esteja com uma saúde mental muito boa, sabe? Aparentemente, eu consigo ver que ela tá, sim, com uma saúde mental muito em dia. Mas eu realmente espero que ela esteja com uma saúde mental muito em dia pra conseguir fazer a arte que ela quer fazer agora, sendo atacada pelos dois lados, sabe? E conseguir, pelo menos de algum desses dois lados, mostrar o que ela tem pra mostrar, defender também o que ela tem pra defender agora, sabe? E tirar um pouco desse peso de críticas de cima dela, talvez, sabe?
Ela tem uma fanbase muito fiel, né? Ela tá na televisão desde criança, então tem muita gente que é apaixonada por ela, igual a gente é apaixonado pela Miley, por RBD, que nela, a gente literalmente viu ela crescer. Então tem bastante gente que tá do lado dela e eu desejo todo sucesso. Eu acho que vem muito aí. Priscila chega em dezembro, o álbum. Já anunciou a capa belíssima, cobrindo o corpo todinho com cabelos. Tudo, pra mim, ela fez maravilhosa.
E vamos de próxima faixa, então. Vamos falar de uma música monstruosa. Anitta e Dennis DJ se juntam em Monstrão. E entregam, nossa, funk raiz. Gostou desse monstrão, Matheus?
Jorge, você é muito maldoso, meu Deus do céu, que pessoa ruim.
O que é? A música é monstruosa, ela é grande, ela é um monstro.
Eu vou falar isso do próximo lançamento da Taylor Swift, eu quero ver você.
Se tivesse trocadilho.
Oh, Deus. Mas, honestamente, vamos lá, vocês realmente acharam tão ruim assim?
Não. Sim. Não, honestamente, não. Porque é igual a todos os últimos lançamentos de, sei lá, qualquer pessoa que tá fazendo isso daí.
Eu ia comentar exatamente isso. Ela é muito mais inventiva na produção do que na letra. Até na interpretação da Anitta, que não foge muito ao que ela tem feito quando ela vai pra esse caminho do funk melody. É legal, é mais um funk pancadão, traz de volta essa tendência do funk mais antigo, dos anos 2000, com essa batida mais crua, assim como tinha acontecido com Tá Ok, é muito legal que isso aconteça. Mas o que eu fiquei muito na minha cabeça, refletindo sobre, é que talvez a gente esteja saindo dessa era do senta, senta, soca, soca. Você pode ter isso, mas é legal que tenha algo mais.
Como música, eu acho ok, eu acho que não ofende ninguém, eu acho que... Eles pensaram que estavam fazendo um grande mousse, o Dennis estava repetindo o grande mousse que foi Tá Ok, mas a Anitta, ela já passou dessa fase, eu sinto dessa forma. Ok que a gente gostou de Nu, a gente gostou de Vai Vendo, mas eu acho muito complicado quando a artista está tentando entregar um projeto e os fãs ficam cobrando números, e eu sinto que ela não destoa de tudo que ela tá fazendo, essa música. Vai pra um lugar muito diferente. E aí é por isso que eu não gosto. ela, ok, eu acho que vai funcionar, a música tem cheiro de verão, tem cara, assim, de música que vai tocar no carnaval, igual a Ai Papai, que ela lançou mais ou menos na mesma época, todo mundo criticou, e depois que chegou no top 5 do Spotify, tava todo mundo falando, ah, a rainha do funk. Então eu acho muito complicado esse discurso, ela tinha acabado de lançar Mil Faces, lançou Cassi Cassi, lançou Funk Rave, lançou Used to Be, tava caminhando pro álbum, então eu acho que esses singles aí, pra trazer números, acabam só afastando ela do caminho, mas a música não é ruim, não gosto, não é pra mim, mas eu senti que era muito mais que ela tá fazendo pelos fãs e pra mostrar que é capaz de entregar números do que, sei lá, criatividade artística ou o projeto que ela tá lançando, sabe? Só isso.
Isso, é um single com os moldes que tá tendo hoje em dia e não tem muito o que se dizer. Eu acho que, talvez não hit, mas faça um barulho, é cara de verão, enfim, é monstrão.
Mas vamos de próxima faixa, né? Outra que entregou horrores foi a Glória Groove. Ela lançou o Futuro Fluxo com parcerias do Thiago Pantaleão, da Ludmilla, da Silvete Montilla e muito mais aí mergulhando no funk paulista. E aí, Matheus, sentiu o Futuro Fluxo ou prefere continuar no presente?
Aí, eu tava pronto pra que vocês viessem com mais um momento de piadinha, pronto pra detonar, mas de novo, não é um lançamento que eu vou detonar. Ele talvez não seja tão pra todo mundo, porque ele vai muito pro lado de música. Ele abraça o funk de São Paulo com todas as características dele e adiciona muitos elementos de música eletrônica experimental, talvez? Indie, pode-se dizer, que agrada a menos pessoas. Eu gosto muito desse som, eu gosto muito desse barulho. Eu acho que, inclusive, os singles anteriores, o que a gente já tinha visto, tanto com o Modo Xuxa, que acabou até se tornando uma faixa bônus, porque ela tá muito mais pro hip-hop do que pro funk, mas com Proibidona, com Bruxaria 2000... Nada disso fazia referência ao que de fato é o Futuro Fluxo. Eu acho que ela fez isso de forma acertada, porque se ela tivesse mostrado, talvez as reações fossem piores ainda. Mas eu gosto muito do produto final. Agora eu tô pronto pra ouvir vocês falarem mal pelos próximos 10 minutos. Vamos lá.
10 minutos não, porque a gente não tem tempo. Mas... tô brincando. Eu, surpreendentemente, gostei. Gostei de algumas coisas. Achei interessante... algumas faixas. Eu acho que o que me chamou a atenção mais foi a produção do disco. Eu acho que ele realmente me leva para essa estética de um Futuro Fluxo. E apesar de eu não saber o que seria isso, mas me incomoda um pouco ele ser esse funkzão paulista, que é algo que eu não consumo. Que é
o nome do
disco
é Futuro Fluxo e você esperava o quê?
Ai, eu não sei o que eu esperava, entendeu? Então, assim, mas me incomoda, mas me atrai. Ao mesmo modo que me incomoda, ele me atrai. Porque em algumas músicas eu fiquei tipo, e se eu ouvir mais disso? E se eu gostei disso? Sabe? Eu acho que é aí que o álbum cresce. E eu acho que é aí que o álbum vai te envolver. Acho que quando você escuta pela primeira vez... pra você que não tá acostumado, eu acho que ele soa estranho, ele soa chato, mas conforme você vai se envolvendo com o disco, eu acho que você consegue entender ele. Eu pelo menos consegui me entender, consegui entrar nesse mundo, consegui gostar de alguma coisa aqui e ali. Apesar de eu achar que Bruxaria 3000 ainda não me pegou, Modo Xuxa também eu acho que não foi... Não achei interessante, mas Ao Som do Twin foi uma faixa que eu achei muito legal. A faixa que eu vi nas playlists da Braba, que é com a Ludmilla, eu acho que vai hitar, eu acho que tem um bom potencial. E outras, por outro lado, por exemplo, Aquecimento com a Silvete, eu fiquei um pouco desapontado. Mas eu acho que no geral, não é, é um álbum ruim. Não, é um álbum... pelo menos é um álbum coeso.
Eu ainda colocaria aí no meio dessa sua lista Raio Laser com o Thiago Pantaleão. Pra mim é o que mais tem cara de música pop que funciona pros gays, além do que já tinha saído até agora. Mas, aliás, se você consegue adicionar alguma coisa nessa lista de positivo?
Então, eu acho que eu fico com o que o Jorge falou mesmo. Eu gostei de Futuro Fluxo, que é a música que tá no meu disco. Eu acho que ela é inventiva. É, eu acho que se você ouvir o álbum inteiro numa pegada só, a gente reclamou muito aqui de álbuns longos e de álbuns repetitivos. O álbum não é longo, o álbum tem 30 minutos. Mas se você ouvir ele uma música atrás da outra, parece a mesma coisa. Parece que é 30 minutos de um grande set de DJs de funk paulista. E isso não soa tão interessante pra muita gente. Mas ele tem grandes momentos. Eu gostei muito do aquecimento da Silvete, porque eu achei que ele traz a gay culture pra essa coisa do funk paulista, dessa coisa de cria. E eu gostei muito da Braba e de Raio Laser. Não lembro assim, não sei, não lembro as outras músicas. Acho que tem bons momentos no disco, mas eu não consumiria o álbum inteiro como eu consumi o Lady Leste. Né, que até ele traz um pouquinho desse funk paulista, mas ele tem muito mais momentos de pop e de funk. Aqui o Futuro Fluxo é muito disso, e consumir o álbum inteiro pra mim é um pouco cansativo, mas ele tem bons momentos, dá pra trabalhar bons singles e entregar uma era legal, né? Pelo menos na minha opinião.
Então tá, muitas opiniões foram dadas, mas vamos de próxima faixa. Vamos brincar de casa, mata ou beija com os três lançamentos da semana que não deram tempo de a gente discutir de forma mais alongada. O primeiro é David Guetta com Kim Petras em When We Were Young, seguido do Jonas Brothers com Bailey Zimmerman com Strong Enough e por último sozinha Dove Cameron com Sand. Jorge Borges, vamos lá. Você tem 3 segundos.
Tá. Pronto. É isto, gente. Eu acho que hoje vai ser, me desculpe, um tiroteio aqui e pra mim tá tudo bem. E vocês? Isso significa que eu não ouvi a faixa com a Kim Petras. Eu vi só um trecho. A música dos Jonas Brothers, eu acho que eles não precisam lançar mais música. Achei chatíssima essa música. A Dove Camera, eu tô tentando me aproximar com ela. Eu acho que eu até gostei dessa música, mas eu não consigo criar uma conexão ainda com ela. Mas eu tô deixando ela de stand-by por enquanto.
Eu não faço um tiroteio, gente. Eu caso com David Guetta e Kim Petras. Uma música para as gays. É, eu já dei uma saturada aí no que o David Guetta tá fazendo, mas ele tá com duas indicações ao Grammy de Best Dance, né? Já entrando aí no nosso tema. Então eu acho que ele tá entregando uma coisa muito legal. É, e eu acho que o Will Young caminha muito por esse caminho. Caminha muito nessa direção, na verdade, né? É, Dove Cameron. Eu gosto da persona pop dela, eu dou um beijinho. Porque eu sinto que ela tá tentando, falta um investimento, falta um aqué ali, um negócio pra menina acontecer. Mas eu acho que ela tem muito talento, ela só precisa se encontrar ali, né, um hit. Eu fico muito indignado que eu vejo a menina do Grid lá, que eu esqueci o nome dela, hitando horrores, já é tipo o terceiro hit dela. E ela mesmo pra mim não me diz nada, a Dove Cameron é uma pessoa muito interessante, muito mais interessante, sem música boa, do que a... Ah, a Grid, não vou lembrar o nome dela.
Tate McRae.
Isso, ela. E eu mato Jonas Brothers com Bailey Zimmerman. Eu acho que se fosse uma música do Jonas Brothers seria mais legal. Mas como o Jorge falou, não sei se acrescenta, não sei se é gospel, não sei. Não sei, eu acho que pra mim eles podiam ter lançado Sucker, fazer uma turnê de despedida. E continuavam, né? Mas aí estão até hoje tentando. E nunca mais nada deu certo. É uma tristeza.
Oh, Deus. Tá, meus 2 centavos aí no meio. Eu caso com Kim Petras e David Guetta. É maravilhoso? É revolucionário? Não. É literalmente a mesma fórmula que ele já estabeleceu. Ele pegou da Logical Song e usou o mesmo refrão. Só que eu acho que aqui fica bonitinho, ainda mais quando você leva em consideração a letra completa sobre como ela é nostálgica sobre a sua infância e sobre coisas que você viveu quando você estava na sua terra. E sabendo que a Kim Petras é alemã, tá lá, tá nos Estados Unidos há muito tempo, acho que fica bonitinho. Eu simpatizo com a Kim Petras. Enfim, eu dou um beijinho na menina Dove Cameron. O que mais me pegou é que a gente tá praticamente ouvindo o disco dela inteiro. O disco já tem umas 4 músicas lançadas e o disco sai no dia 1º de dezembro. Mas enquanto é uma balada, uma baladinha bonita, com uma letra muito tocante, acho que não conversa tanto com o que vinha sido, com o que era feito até então. A gente acabou de ouvir Lethal Woman, que é mó musicão, e agora a gente sai pra isso. Mas enfim, independentemente, são boas músicas. E por último, mato Jonas Brothers e Bailey Zimmerman, porque... Enfim, próxima faixa.
Porque nem precisa dizer.
Gente, o último lançamento fresquinho saiu ontem. Luísa Sonza segue os trabalhos do Escândalo Íntimo com a faixa La Muerte, dando os primeiros passos em direção ao mercado latino. Matheus, você acha que funciona esse single ou você acha que podia deixar lá no Chico e seguir a vida?
Olha, acho que funciona. Olhando pra música como um single isolado, pra mim ela funciona super. Ela é um musicão, é o dance que eu tava sentindo falta dentro do álbum dela. Mas olhando dentro do disco, ela me soa tão deslocada. Vocês não ficaram com essa impressão?
Eu também senti isso. Eu também tive essa impressão de que como que ela vai se encaixar no disco. Principalmente agora que eu não lembro qual é vem primeiro, qual vem depois. Então eu fiquei, nossa, a sonoridade das músicas que estão ali no disco não tem muito a ver com essa faixa, sabe?
Eu acho que não, eu não tenho certeza, eu vou até dar uma conferida aqui, se combina com a sonoridade do disco, mas eu acho que combina muito com a história que ela tá contando, né? É, pelo menos aí fora, o álbum virou um acontecimento fora dele, com toda a questão da superexposição do relacionamento, e aí o relacionamento dando errado, e aí não sei se vai funcionar, né? Mas como ela tá lançando depois, vem Chico no álbum, ela vai lançar o Interlúdio de Amor e depois vem La Muerte. E eu acho que ela tá falando muito sobre esse desacreditado amor nessa música, né? Sobre toda essa polêmica que aconteceu. E aí é Luísa Sonza à frente do tempo dela, e aí as críticas do Até Onde, toda essa superexposição e a marketing começam a ser válidas, né? E aí logo depois de La Muerte vem Onde É Que Deu Errado, que é uma música super sertaneja. Eu acho que vai ficar bem deslocado mesmo. Mas Sagrado Profano, que é o feat com Kay Black, a gente ainda não ouviu. Então talvez essa música faça uma ponte. Vamos ter que esperar pra ver. Mas pelo que eu ouvi da performance e do single, eu achei que assim tem tudo pra ser um hitzão. Tem tudo pra ser a diva pop latina, que a Luísa Sonza tem tudo pra ser. E aí já caminhar, né, pra essa carreira internacional. Lançou feat com o Marshmello, já tem feat com a Katy Perry. Tem tudo pra dar esses passos aí e ficar grandona.
Enfim, meu povo, vamos pro tema principal. Vamos falar de Grammy?
Vamos falar de Grammy. A premiação mais importante do mundo da música está chegando e a Academia revelou os indicados à edição de 2024 do Grammy Awards. A premiação acontece no dia 4 de fevereiro. Caesar é o nome mais indicado do ano, aparecendo em 9 categorias. Os outros destaques são Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Lana Del Rey e, claro, Miley Cyrus com 6 indicações. E no episódio de hoje do Próxima Faixa, vamos fazer as nossas tradicionais apostas para o Grammy. Vocês estão prontos, meninos? E aí eu já quero saber o que vocês acharam das indicações deste ano. Fizeram jus?
Vamos lá, Elias, você pode falar, só não estoura o microfone, pelo amor de Deus.
Eu vou ser bem sincero, eu acho que eu fiquei muito surpreso. E além de surpreso, eu achei que existiram muitas esnobadas, muitas injustiças. Né? Eu até queria passar pelos outros gêneros pra gente conversar, né? Mas não é tanto a nossa proposta aqui. Mas eu sinto que eles fizeram o Grammy ser sobre as mulheres, porque se colocassem, sei lá, um Drake, um Metallica ou um Foo Fighters, que lançaram projetos muito grandes esse ano, e não ia ser sobre elas. Né? Porque mesmo entregando trabalhos, na minha opinião, muito melhores e fazendo sucesso, eles fizeram trabalhos muito mais aclamados e trazem muito mais votantes, dominaram muito mais o gênero. E aí é uma discussão muito maior. Mas eu fiquei muito feliz como fã de música pop. Acho que a Academia tem tudo para refazer muitas injustiças ao longo dos anos e fazer uma premiação linda sobre mulheres, sobre poder feminino, sobre música pop. E eu tô pronta.
Cara, eu não digo nem que é um prêmio sobre música pop. Quer dizer, eu não digo nem que é um prêmio sobre mulheres, é um prêmio sobre música pop. Porque se a gente estender para outras categorias, a gente não precisa nem ir tão longe. Se a gente for para as categorias de música alternativa, se a gente for para as categorias de rap, a gente não vê uma representatividade tão feminina assim. fizeram uma premiação com fanbases que vão movimentar, que vão causar aqui e ali. Mas a gente não tem nomes de mulheres representativas assim em outras categorias. Falta bastante.
Eu acho que nas categorias principais tá dominado pelas mulheres. E aí que se elas garantiram indicações nas categorias principais, elas provavelmente vão dominar ali as categorias de nicho, apesar de acreditar que vão ter grandes embates, mas aí a gente vai discutir isso depois na hora das apostas, que eu faço meus cálculos doidos.
A gente não me importa as injustiças que estão acontecendo nas outras categorias. O que me importa...
O importante é que a Taylor Swift tá lá, né, Jorge? É isso aí.
É as categorias de pop.
Ela tá lá, mas ela não vai levar, porque quem vai levar é a Miley, tá tudo bem, o Jorge já aceitou isso.
É, já aceitei isso. E a academia, não.
Oh, Deus. Mas vocês querem entrar mais a fundo nas injustiças? Eu já quero jogar logo um nome aqui na mesa.
Vai.
Shakira.
Injustiçada no quê? Em música?
Pra mim, em todos os quesitos. Nem nas categorias específicas de música latina ela tá.
Então, o que, que acontece com os artistas latinos? Além de eles terem um Grammy só pra eles, e a Shakira é o nome mais indicado do Grammy Latino esse ano, com 9 indicações. Eu acho que merecia, sim, indicação em gravação do ano e canção do ano, com todo o sucesso que fez. Mas ela não aparece nas categorias de nicho, porque as categorias de nicho, a maior parte dos gêneros, são focadas nos álbuns. Eu acho que só rock e country que tem performance. Música global, música latina, música africana. Eles até fizeram uma para presentear um hit, que a gente pode até comentar depois por alto. Mas as outras são de álbum e ela não lançou o álbum ainda, então ela não aparece nas indicações. Quem aparece foi quem lançou o álbum.
Mas cara, me diz se isso não é um grande malabarismo. Ela poderia perfeitamente estar numa categoria de performance pop em duo.
E quando ela lançar o álbum, ela não vai ser indicada com a música, né? Provavelmente, porque já vai ter passado muito tempo do lançamento.
Aí a gente não sabe se ela só submeteu ao Grammy Latino e não submeteu ao Grammy, porque são histórias aí. Ela foi a primeira artista latina a ganhar primeiro Grammy principal do que o Grammy Latino. Isso gerou muitas controvérsias e muita discussão na época, porque o Grammy Latino é muito apontado por dar credibilidade muito maior aos artistas norte-americanos e espanhóis, europeus, em vez de focar nos artistas latinos. E aí aqui talvez ela não queira submeter para não gerar essa discussão novamente, porque imagina, ela é a mais indicada, tem muita chance de ganhar, mas pode perder tudo e levar um Grammy, um Grammy na categoria principal e gerar toda essa discussão, mais uma vez, que ela já foi percursora. Eu acho muito absurdo a gente olhar para artistas que começaram ontem, ou artistas que têm 2 projetos, como a Aguilera e a Rosalía, que são espanhola e norte-americana, e já tem muito mais Grammys que a Shakira, mais Grammys latinos do que a Shakira. Então é uma discussão muito maior do que a gente. Acho que merecia indicação. Me surpreende muito que, pelo menos em colaboração pop, não existe nenhum hit indicado. Tem vários outros esnobados. O Jungkook foi esnobado. A Pink Panthers foi esnobada. Então não tem hit. A disputa está muito grande, porque são todos artistas conceituados de alguma forma pela academia. Mas eu acho que merecia canção e gravação do ano, Shakira. E foi esnobado assim.
Você já soltou aí uma segunda polêmica que eu queria colocar. K-pop. Nós já vivemos momentos onde a presença ou indicação de atos de K-pop, especificamente Blackpink e BTS, eram o grande momento do Grammy, mas aqui a gente viu essa representatividade cair bastante. Eu imaginava que teria um New Jeans, um solo do Jungkook, mas não.
É verdade, né? Eu acho que o nome do BTS ainda continua sendo um grande nome do K-pop, e por mais que agora tem novos nomes aí fazendo sucesso, eu vejo que eles não estão conseguindo se adentrar ou chegar, e não só falando de Grammy, acho que algumas outras premiações também, a galera não tá chegando lá, e quando chega é sempre os mesmos nomes, que ultimamente tem sido TXT, sabe, principalmente, que tá aparecendo nas premiações, mas o New Jeans, como é que é o nome daquele outro que tava fazendo sucesso? Eu parei de acompanhar K-pop.
A Aespa, Seventeen, TXT,
Puta, tem até vários mesmo Twice, né?
o Twice, tem vários grupos que lançaram projetos, mini-álbuns, álbuns, singles. Seven saiu dentro do período de elegibilidade, quebrou o recorde de música mais rápida a fazer 1 bilhão de visualizações de streams no Spotify. É, quebrou recordes no YouTube. É a colaboração pop que teve maior destaque no ano. E apesar de não ter feito tanto sucesso nos Estados Unidos, mas fez um sucesso global. E não aparece nas categorias. Nenhum dos singles do Jungkook, na verdade, ele também lançou a colaboração com Jack Harlow. É, e não aparece. E falando ainda de artistas de outras localidades, o Rema me surpreendeu muito que ele não apareceu. Falaram que, porque a música saiu antes, mas isso nunca foi desculpa para a academia. A gente já viu a Lizzo sendo indicada com música de 2 anos antes, já vimos a Lady Gaga sendo indicada com música de 2 anos antes, né, quando ela ganhou Best Pop com Joanne em 2019, a música tinha saído em 2017. E aqui...
Mas aí vale dizer que nesse caso específico teve uma pequena malandragem, malabarismo.
Sim, mas ele não submeteu ano passado, porque a música ainda não tinha se tornado um hit. Ele submeteu esse ano e a academia desconsiderou. E pra mim, melhor colaboração pop, melhor performance de música africana, canção do ano, gravação do ano. Merecia.
Mas o que pegou foi aí, né? A gente teve, esse ano a gente tem uma categoria específica de melhor música pop africana e ele não tá. Mas pra mim ficou muito claro que essa é uma categoria pra premiar a Tyla, o MC Water.
Eu adorei que pelo menos isso fizeram. E tem vários outros nomes muito legais que a gente já tinha comentado aqui antes. A Aira Star tá aparecendo entre as indicadas. O Davido tá aparecendo entre os indicados. Então tem bastante coisa legal pra gente ficar de olho nessa categoria. Eu duvido que ela vá ser exibida no palco principal, a menos que tenha uma grande performance de Water, que ela seja uma aposta do pop. Mas eu acho que não, acho que vai ficar ali nas categorias de nicho, e os fãs que vão se dar ao trabalho de repercutir depois. Temos algum outro esnobado, Jorge Borges, ou não?
Ai, não sei. Pra mim, não, assim, eu acho que pelo menos nas categorias principais, eu acho que foi muito condizente, pelo menos com o meu ano. Apareceram artistas que eu acompanhei, que eu vi o sucesso... E eu gostei, assim, mal ou bem, eu gostei. Alguns eu até acho que foram indicados precipitavelmente demais, a.k.a. Olivia Rodrigo. Mas, de resto, eu acho que foram boas indicações.
Eu queria que você falasse das Taylor's Versions, que foram um momento do Grammy desse ano. Ela ganhou o melhor vídeo com o Outwell, 3 Minutes Version. E, por conta do Midnight, talvez as regravações foram ofuscadas e não tiveram nenhuma indicação ao Grammy.
Que bom.
Todas as...
Mas não sei. Mas eu não indicaria também nenhuma dos... Talvez ano que vem, 2025, com alguma do 1989, talvez. Mas do que saiu do Speak Now, não acho que não merecia indicação, sendo bem sincero.
Eita, momentos.
Momentos.
A gente já podia ficar nessa categoria de esnobados por muito mais tempo. Eu pirei demais vendo os fãs da Caroline Polachek indignados, porque eu nunca achei que ela tinha chance nenhuma. Ai, mas vamos de próxima pergunta.
Ela deu rei, né? Pelo contrário.
Ai, ai.
Agora, além dos... Tem os esnobados, mas também tem os superestimados. Quem é aquele que tá indicado e que pra vocês não merecia, podia ser outra pessoa no lugar? Porque quando a gente pensa...
Taylor Swift. Taylor Swift.
Porque quando a gente pensa, a Shakira não foi indicada, poxa, só tem 8 vagas, tem que colocar, tirar alguém e colocar no lugar. Eu sinto que a Olivia Rodrigo e a Billie Eilish foram muito superestimadas. Eu amo What I Was Made For, mas canção do ano eu acho complicadíssimo. Complicadíssimo. E Olivia Rodrigo, infelizmente, o Guts não teve o mesmo impacto. E pior, eu vejo ela levando indicações pro Grammy pelo incentivo. Assim como a Billie Eilish levou os 4 Grammys aquela primeira vez. E depois ganhou Canção do Ano com Everything I Wanted, que não fez barulho nenhum. Eu vejo o Vampire levando aí uma performance pop só pra, né? É a nossa aposta, mas não erramos. E ela segue.
Eu fiquei muito reflexivo sobre isso, porque eu não quero ser preconceituoso com Olivia Rodrigo, até porque eu não desgosto do Guts, mas eu não vejo esse brilho que estão colocando em cima dele. Pra mim ele é uma continuação do Sour, mas um Sour 2, agora maior e mais maior e sem censura.
Eu também acho, eu não entendi tantas indicações assim pra Olivia Rodrigo ou o que, que esse álbum de fato fez pra merecer tantas indicações assim, inclusive álbum do ano. Assim, não acho que o Guts é o álbum do ano, eu não acho que ele teve recordes ou até mesmo teve singles tão impactantes pra ser um álbum do ano, sabe?
Será que tem muitos novinhos, tem muitos twinks e meninas do ensino médio votando na academia?
Provavelmente. Muitas.
Eu não sei. Eu tenho a minha teoria de que eles focaram nas meninas do pop pra fazer um Grammy sobre música pop e as categorias principais sobre as mulheres, porque é uma coisa que vinha sendo cobrada da academia há muito tempo. Mas aí nós temos outros nomes muito mais interessantes, muito mais preparados, com muito mais, já que a questão é fazer justiça, tem nomes muito mais interessantes, né, para trazer, que trazem representatividade para as nomeações, do que a Olivia Rodrigo com um álbum que saiu há 2 meses e não fez tanto barulho. É tão bizarro que ela foi indicada como melhor canção de rock do lado de Foo Fighters, Metallica e Queens of Stone Age. E você fica assim, não existe justificativa. É só pra dar mais uma indicativa pra ela, pra ela ficar com o mesmo número de indicativa do pop, sabe?
Não, eu não queria ter essa cara de pau na minha vida.
Gente, eu juro, quando eu crescer, eu quero ter essa autoestima.
Eu quero ser assim. Ali.
E, nossa, eu achei bizarro.
Ai, deixa eu jogar um hate, porque hate engaja. Tem um artista que recebeu poucas indicações, ele só recebeu 2, mas eu acho que não merecia nenhuma. Troye Sivan, com as 2 indicações que ele recebeu por Rush.
Por que você acha que ele não merecia nenhuma?
Gente, sério, vocês realmente acham que é uma música premiável? É nesse nível?
Ah, não é premiável.
Notável, brilho.
Eu vou dizer que não merecia, porque eu acho que River tinha que ter sido indicado em melhor gravação de pop dance. E aí colocaram o Troye Sivan e eu fiquei, por que que fizeram isso? Não colocaram a Miley, mas colocaram o Troye Sivan. Eu gosto, eu acho que merece. Não entendi a indicação de melhor vídeo, o vídeo foi super criticado pela falta de representatividade de corpos, pela falta de efeitos especiais, por várias questões, e aí o vídeo foi indicado. Eu acho que é muito pela polêmica. E se a gente for comparar com os vídeos dos outros anos, não tem nenhum vídeo grande assim, né? Eu acho que Anti-Hero merecia indicação aqui, pelos efeitos especiais, ganhou o vídeo do ano no VMA e não foi lembrado. E Rush foi lembrado, acho complicado. Mas gosto do Troye Sivan. Eu acho que ele traz muito mais representatividade, muito mais diversidade para uma categoria dessa do que o Olivia Rodrigo. Bem ou mal é um homem gay australiano ali.
Ai, quem a gente vai atacar hate? Na Olivia Rodrigo ou no Troye Sivan? Mas eu queria só comentar que também acho que esse meu hate, essa minha não gostar dessa indicação, também pode estar associada a como ele se tornou uma figura pública nos Estados Unidos. Sobre como a imagem dele tá grande, como ele virou essa representação da juventude homossexual, sei lá.
E as primeiras indicações dele, né? Então,
pra mim, ele é A-list, gente. Ano passado, ele tomou um esculacho da Azalea Banks, virou paródia no Saturday Night Live e 2 indicações ao Grammy. A-list, a gente já pode tirar ele da classe média do pop. E
vamos,
é isso.
Vamos reparar que só o Jorge, o mais magro de nós três, tá defendendo. Mas enfim, próximo.
Ah, mentira, ele se defendeu também.
Eu acho que tem indicações muito piores. Aí aqui, não é sobre hate, não conheço o trabalho. Fui ouvir o álbum e tô tentando entender ainda qual é a proposta. O John Batiste. Ele levou o álbum do ano tem 2 anos. E aqui ele tá com 6 ou 7 indicações mais uma vez. Em álbum do ano, gravação do ano, canção do ano e etc. Eu acho muito complicado quando a academia faz uma aposta desse tamanho, de dar um álbum do ano e canção do ano para um artista, e o artista não investe uma grama na arte dele, não existe um boom, não se cria. A gente viu apostas como Dua Lipa, Billie Eilish e até o Beck mesmo, tendo uma virada e entregando trabalhos maiores. E o John Batiste continuou fazendo a mesma coisa. Eu acho que ele tem muitos amigos, ele produz muita coisa, trabalha para Disney, trabalha para outros serviços de streaming. É um excelente músico, excelente produtor, mas eu não entendo quando a gente vê ele competindo com tantos hits. Eu sei que o Grammy não é sobre isso, mas todas as outras músicas são grandes hits e tem ele ali. Sabe, 1,5 bilhões de reproduções em Flowers e 3 milhões de reproduções em Worship. E tá ali competindo. Sabe? E ele vai ser. Existe uma grande chance dele levar. E não vai fazer diferença nenhuma. ele não é artista de estádio, não é um artista grande. Ele disse que ele não quer ser esse artista. Ele quer continuar produzindo as músicas dele do jeito que ele acredita. E é legal o Grammy reconhecer ele dessa forma. Mas existem outras pessoas que podiam estar ali com... Tem muito mais sangue nos olhos para entregar muito mais e só precisa dessa plataforma e não tem o mesmo reconhecimento.
Eu achava que essa crítica era toda muito mais válida no álbum anterior dele, porque aqui ele tá sendo muito mais pop desde que ele teve essa exposição essa exposição quando ele venceu o Grammy. Ele tá até conversando com outros artistas, ele tá indicado com a parceria com a Lana Del Rey. Toda essa crítica era muito mais válida antes do que agora. Agora eu acho até mais justificável.
Mas enfim, vamos para as nossas apostas?
Vamos perder tudo. Vamos apostar o que dessa vez, gente? Um jantar, bebidas?
Um Airbnb na praia, aquelas.
Um Airbnb na praia, um final de semana em Saquarema.
Não, a gente sai para beber de novo e quem ganhar eu tenho os drinks pagos. Eu gosto da ideia. O Airbnb na praia, esses rolê aí, vocês estão querendo muita coisa. Eu sei que eu vou ganhar tudo, então é isso, quero drinks. Vamos lá, vamos começar com melhor música original. Sim, vamos falar de melhor música original. Temos Barbie dominando tudo com What I Was Made For, Dance the Night, I'm Just Kenny, Barbie World e Ariana com Lift Me Up. E aí, gente, em quem vocês apostam?
Pausa pra dizer que, putz, Barbie Girl aqui me surpreendeu muito. Mas minha aposta de verdade tá em What I Was Made For.
Foi indicada em melhor performance de rap, a parceria da Nicki Minaj com Ice Spice. Eu tô tentando entender também.
Coitada. Mas, enfim. Eu acho que alguma música da Barbie vai ganhar. É a minha aposta.
Eu torço pra What I Was Made For, mas eu acho que a Rihanna leva. Eu acho que as quatro músicas de Barbie vão se dividir nos votos e a Rihanna tá ali isolada. Eu tenho muito essa teoria pra mim. Mas a Billie é a grande favorita. Ela é a favorita até pro Oscar. Mas eu acho que como eles organizaram aqui com quatro músicas do mesmo filme, são os mesmos produtores defendendo, os mesmos compositores defendendo, eu acho que vão se dividir aí, porque são músicas muito diferentes. E acho que a Rihanna pode surpreender. Mas eu torço pra Billie Eilish, mas aposto na Rihanna só pra ser diferente.
Pô, seria perder, assim, feião, né? Quatro músicas indicadas do filme e perder pra única música que não é do filme. Não sei.
Mas é comum eles fazerem isso, porque vocês veem muitas artistas, principalmente artistas pretos, isso já foi apontado há muito tempo, ganham em categorias de nicho, e aí você vê, tipo, o Jay-Z competindo com o Nas. Você vê a Janelle Monáe competindo com a SZA. Eles dividem os votos e sempre tem um outro ali isolado que acaba levando. Se você olhar para as outras categorias, é muito difícil ter dois artistas do mesmo gênero competindo numa categoria principal e um dos deles levarem. É sempre assim.
Mas enfim, próxima categoria.
Próxima categoria. Vamos lá. Todo mundo apostando na Billie Eilish e na Ariana, né?
Sim.
Melhor vídeo, Billie Eilish com What I Was Made For, The Beatles com I'm Only Sleeping, Tyler Childers com In Your Love, Kendrick Lamar com Count Me Out e Troye Sivan com Rush. Vamos lá, eu vou apostar no Kendrick Lamar, mas a Billie Eilish eu acredito que ela tenha força aqui, e vocês?
Eu queria apostar no Kendrick Lamar, porque pra mim é o melhor clipe que tem na lista, mas contudo, porém, entretanto, minha aposta vai pra Billie Eilish. Eu acho que inclusive é inventivo por ser simples, né? Passa a mensagem, tem a estética do filme, mas é muito único ao mesmo tempo.
Eu concordo com vocês. Eu acho que a cota Billie Eilish do Grammy vai ganhar também. Tem uma grande
Ninguém
cota
Billie
Eilish,
Ninguém vai apostar
Eilish,
no
né?
Troye Sivan.
Ah, não. Olha, eu queria saber o que o Beatles tá fazendo aqui, mas tudo bem.
Eu acho que os Beatles têm chance de levar essa categoria aqui, porque eles lançaram música nova agora, aí vão lá no Grammy, receber um Grammy, cantar
não
a música nova.
Por sinal, ó, temas aí pra gente fazer, em músicas em IA. Aí.
Eita.
Posso dar uma opinião meio impopular? Acho o clipe dos Beatles bem ruim.
A gente não é impopular, não.
Não é impopular, não.
Essa opinião é popular. Melhor canção de dance pop: Kylie Minogue com Padam Padam, Troye Sivan com Rush, David Guetta e Baby Rexha com One in a Million, Calvin Harris e Ellie Goulding com Miracle, e David Guetta e Anne Marie com Baby Don't Hurt Me. Adeus.
Eu sei que eu vou perder essa, mas Kylie Minogue, Padam Padam, não vai ganhar. Ela não é nem tecnicamente uma música eletrônica boa o suficiente pra isso. Eu acho que o Calvin Harris e uma das músicas do David Guetta, ele tá concorrendo contra si mesmo, tem muito mais chance de ganhar aqui. Mas eu queria muito que a Kylie tivesse esse reconhecimento 20 anos depois de Can't Get You Out of My Head. Mas enfim.
Idem, eu também. Eu acho que seria lindo ver a Kylie ganhar. Eu acho que seria um momento muito legal pra carreira dela agora, com esse álbum que é muito gostoso. Então a minha aposta também é nela.
Podendo apostar de uma forma mais certeira e correr risco de ganhar drinks, você perdeu, Jorge.
Eu prefiro ser fiel à minha estética.
É sobre... eu acho que quem merecia levar essa categoria é o David Guetta, não à toa ele tá competindo com duas músicas. Mas como ele tá competindo com duas músicas, eu acho que os votos se dividem. Aí eu fazendo meus cálculos doidos aqui. Se ele conseguir fazer uma campanha boa para uma música, o que acaba sendo muito complicado, porque ele tá com duas parcerias, talvez ele leve, porque ele é o maior nome da categoria. Mas aqui eu vou de Calvin Harris. Calvin Harris já ganhou antes com a Rihanna, já ganhou antes com... outros singles, e eu gosto de Miracle e eu gosto da Ellie Goulding. É sobre. Antes das categorias principais, já estamos indo esse pop, vamos falar de pop. Colaboração pop: Taylor Swift, Ice Spice, Karma, Miley Cyrus e Brent Carlisle, Thousand Miles, SZA e Phoebe Bridges, Ghost in the Machine, Lana Del Rey e John Batiste, Candy Necklace, e Billie Eilish e Sheila Brent, Never Felt So Alone. E aí, Jorge Borges?
Ai, podia pegar todo mundo dessa categoria e jogar no lixo, gente. Me desculpa falar. Eu não sei.
Eu te entendo, Jorge. Eu entendo esse sentimento. Porque, assim, você tá torcendo pela Taylor Swift porque você é fã. Mas Karma é uma música tão ruim. E esse remix com a Ice Spice é tão ruim.
Na verdade, eu acho que botaram... Eu acho que botaram os outros, que também são piores, pra Karma conseguir ganhar. Porque, desculpa, gente. Desculpa falar, sim.
Eu fiquei muito surpreso que não tem um hit, geralmente colaboração e grupo, pop. É a categoria que tem grandes hits no Grammy. E aqui tem grandes nomes, né? Então eu acho que todo mundo tem uma chance de levar. Mas eu tô muito dividido mesmo. Eu acho que Thousand Miles é uma música boa, mas pra mim não é uma faixa pop. É uma faixa muito mais de americana e country do que de pop. Mas a música da SZA com a Phoebe Bridges também é caminha, passeia pelo alternativo. A do Lana Del Rey também. A da Billie Eilish com Labyrinth não precisa nem falar. Então, são todas pops pelos nomes, mas não são pops pelos gêneros. A única música pop é a pior, que é Karma, da Taylor Swift. Então eu vou apostar na Miley com a Brent Carlisle. Só porque eu não tenho o que fazer.
Falou e não falou nada. Incrível.
Falou pra dizer. Minha aposta é a Miley.
O óbvio, né? Mas eu acho que a SZA com a Phoebe Bridges tem grandes chances de ganhar, porque Ghost in the Machine é excelente. O SOS é excelente. E, enfim.
Essa seria muito a minha aposta. Eu acredito que a Miley, de fato, tem grandes chances de ganhar, muito pelos nomes, porque são nomes muito grandes e que já têm tradição. Brandi Carlisle tem uma longa relação com o Grammy. Mas eu aposto muito na possibilidade da SZA ganhar aqui, porque eu acho que ela tem menos chance nas categorias só de pop, de performance pop. Ela não tá indicada na performance pop, tô confundindo. Eu acho que ela tem menos chance de ganhar em canção do ano, na verdade, com Kill Bill.
E você, Jorge, aposta em quem?
Nossa, difícil. Eu vou apostar em Karma mesmo. Na verdade, eu queria que quem ganhasse aí seria Lana Del Rey com John Batiste. Eu acho que Candy Necklace é uma música muito gostosa. É uma música muito boa, por sinal. Falei mal da música, mas é uma música muito boa. A da SZA também é muito boa. Mas eu não sei se eu vejo eles ganhando. Então eu vou apostar em Karma.
É bom, mas não é pop, né? Vamos ser bem sinceros. Tem muitas músicas alternativas demais aqui.
Deixa eu já aproveitar para soltar a minha teoria, antes da gente entrar na categoria de performance pop. Minha teoria dessa vez, completamente maluca, que vocês vão dizer que eu tô doido, é que o Grammy vai dividir bastante as vitórias, porque eles trouxeram nomes muito fortes, com fanbases muito engajadas, e eles não vão querer arrumar briga. Assim como aconteceu lá em 2020, vai ser um pedacinho para cada, para todo mundo ficar feliz.
Eu torço para que não, sendo bem sincero. Mas é bem possível, eu acho bem possível. E acho que cada um merece uma ou outra indicação, sim, não seria ruim. Performance pop: Miley Cyrus com Flowers, Taylor Swift com Hunt Hero, Olivia Rodrigo com Vampire, Doja Cat com Paint the Town Red e Billie Eilish com What I Was Made For. Matheus.
Doja Cat tá completamente sobrando dentro dessa categoria, apesar de sim, Paint the Town Red é muito mais pop, até porque ela foi indicada nas categorias de rap com Attention, mas enfim. Eu fico entre Vampire, da Olivia Rodrigo, e Flowers, da Miley Cyrus. Mas aqui, talvez, eu acho que seja a categoria mais forte de Flowers.
Eu fico com Anti-Hero e Flowers, mas eu também acho que é a categoria mais forte de Flowers.
Gente, é da Miley. Desculpa, não tem como não ser da Miley. Performance pop. É, eu digo mais, todas aqui já têm Grammy. É a oportunidade do... Não é uma categoria principal, não vai gerar tanta discussão. Foi um grande hit, tanto sucesso comercial quanto aclamado pela crítica. Tem tudo para levar aqui. Eu tô apostando em colaboração pop, mas eu acho que qualquer um que levar ali vai ser merecido, porque não tem um grande hit. Mas aqui, Flowers tem que levar. Mas Doja Cat é o nome mais diferente. E aí talvez ela leve por se destacar e trazer votantes de outros gêneros para ela. Álbum pop: Taylor Swift com Midnight, Miley Cyrus com Endless Summer Vacation, Olivia Rodrigo com Guts, Kelly Clarkson com Chemistry e Ed Sheeran com Subtract. Gente, o álbum do Ed Sheeran foi massacrado pela crítica. O que ele tá fazendo aqui? Não sabemos.
Acho que é muito mais pelas qualidades técnicas dele. É um álbum muito simples e muito bem gravado. Mas enfim, minha aposta aqui... eu gostei muito da indicação do Chemistry, da Kelly Clarkson, pequeno parênteses, mas a minha aposta real é o Midnight. Porque eu acho que ela não vai levar... Como álbum do ano.
Eu concordo. A minha aposta aqui também é o Midnight. Acho que leva álbum pop, mas não leva o álbum do ano, já adiantando aí. Eu acho que aqui pode ser que ganhe. E você, LS?
Eu acho que o álbum mais merecido é o Midnight. Mas eu aposto na Kelly Clarkson, só para ser diferente. Ela já levou essa categoria duas vezes, em 2004 com Breakaway, em 2012 com o Stronger. Então ela já tem uma história com a academia, e eu acho que, falando de vocal pop, é o álbum mais interessante. Queria muito acreditar que o Endless Summer Vacation tem alguma chance de ganhar, mas não tem. Então eu fico entre Taylor e Kelly Clarkson. É sobre... Artista revelação, gente. Coco Jones, Gracie Abrams, Victoria Monet, Frege Again, Ice Spice, Noah Kahan, The Warren Treat e Jelly Roll. Matheus.
Vocês acham que vai dar zebra de novo? Não, não vamos levar. A Samara Joy é muito legal, mas foi uma grande zebra.
Nossa, sempre dá, mas... né? Sempre dá uma grande zebra. Mas aqui eu acho que tem dois nomes que se destacam muito, que são a Victoria Monet e a Ice Spice. Eu aposto muito na Victoria Monet. Apesar de todo o lobby em torno da Ice Spice e da Gracie Abrams. Mas eu acho que a Victoria Monet, ela já tá aí na indústria há muito tempo, compondo para todo mundo, lançou um álbum muito bom e já passou da hora dela ter esse reconhecimento. E ela é a única das artistas revelações que concorre em outra categoria, né, nas categorias principais. Então eu acho que ela tem mais força. E vocês?
Eu gostei muito de ver a Coco Jones sendo indicada, uma menina que a gente conhece aí há muito tempo, é legal ver ela com esse reconhecimento, mas acho que a Ice Spice tem chance, muito porque existe o grande boato dela ser a maior planta da indústria de todos os tempos. Ah, faria sentido.
Ai, conta, como assim? Ela é filha de quem?
Não é que ela seria filha de alguém, mas é que ela é um nome que foi escolhido para que fizessem dinheiro em torno dela. Essa é uma expressão que já existe há algum tempo. É, de que ela foi um nome escolhido para que se faça dinheiro através dela e que quando deixar de ser rentável vão só descartar ela. Isso acontece com uma certa frequência, você consegue pensar em nomes da música pop que fizeram muito sucesso e meio que sem motivo específico deixaram de fazer muito sucesso de uma hora para outra. Eu não vou dizer nomes, não vou ofender fanbases, mas você consegue olhar para os anos de 2010 e pensar em pelo menos três nomes, vamos lá.
Não vamos citar. E você, Jorge Borges? Em quem você aposta?
Eu acho que a Ice Spice ganha aqui também. Apesar de eu também achar que a Victoria Monet pode ser uma boa ganhadora dessa categoria. Mas Não sei, pensando por esse lado, a Spice tá bem. Tá bem. Então eu acho que ela ganha.
Eu vou de Vitória Monet, gente. É sobre. É, canção do ano: Billie Eilish com What Was Made For. Dua Lipa com Dance the Night. John Batiste com Butterfly. Lana Del Rey com IW. Taylor Swift com Anti-Hero. Miley Cyrus com Flowers. SZA com Kill Bill e Olivia Rodrigo com Vampire. Jorge Borges.
Kill Bill. Eu acredito que quem ganha a canção do ano é Kill Bill. Ou Flowers. Kill Bill.
Eu acho que tem chance. Eu gostaria muito de ver a SZA fazendo uma grande rapa, mesmo não gostando, só pela representatividade de ter uma mulher preta nessa posição. Quem eu realmente acho que tem chance aqui é a Billie Eilish com What Was I Made For. Acho que a... Eu odeio admitir, mas eu acho que a Taylor Swift tem chance com o Anti-Hero. Não gosto, mas o Gold Derby tá inteiro martelando que é Taylor Swift. A diferença dos votos é gigantesca pro segundo lugar.
Então, a Taylor Swift, ela quebrou o recorde de artista mais indicado nessa categoria. É, quebrando o recorde com a... Não vou lembrar o nome agora. Eu acho que é... Enfim. Ela quebrou o recorde, são 7 indicações. E ela nunca levou. Eu acho que ela nunca levou merecidamente, apesar de ter torcido pra Blank Space. Mas Blank Space perdeu pra uma música mais interessante. Esse ano também foi uma lenda da música que levou e também nunca tinha levado. É, mas acho que tá na hora. E eu prefiro ver ela levando canção do ano, que ela nunca levou, e criando uma narrativa, do que ela levar o álbum do ano pela 4ª vez e sofrer um hate por uma coisa que não é culpa dela. É muito complicado você pensar que tem 25 anos que uma mulher preta não ganha um Grammy de álbum do ano e a Taylor Swift já levou 3 vezes em 15. É, mas não é culpa dela, a gente sabe que existem vários assuntos que atravessam essas questões da academia que são muito problemáticos. Então eu torço pra Anti-Hero, mas merecidamente é da Billie Eilish ou da Miley com Flowers. Mas eu torço pra Taylor Swift aqui. É sobre. Gravação do ano. Billie Eilish de novo com What I Was Made For. Eu não entendi esse monte de indicações, eu vou repetir isso aqui. Miley com Flowers, SZA com Kill Bill, Taylor com Anti-Hero, Olivia Rodrigo com Vampire, também não entendi. Boy Genius com Not Strong Enough, Victoria Monet com Oh My Mama e John Batiste com Rush It. Matheus.
Eu acho que essa é a segunda categoria onde Flowers mais tem chance. É até puxando o Gold Derby de novo, é a categoria onde é a única categoria onde Flowers ganha em record. Mas enfim, eu acho que pode ser da Miley Cyrus, mas também acho que pode ser da SZA com Kill Bill.
Jorge Borges.
Eu ia apostar em Anti-Hero aqui em gravação do ano, mas eu acho que realmente faz mais sentido ganhar em canção do ano. Mas eu acredito, a minha aposta aqui é na Miley Cyrus com Flowers. Eu acho que Flowers ganha essa categoria aqui.
É sobre, gente, sem discussão, dá o Grammy da Lourinha, entendeu? Ela merece, é dela, não quero saber. Se não for dela, eu vou processar na frente, vou protestar na frente dos quartéis, já falei isso aqui antes. Última categoria, álbum do ano, Taylor Swift com Midnight, SZA com S.O.S., Olivia Rodrigo com Guts, não entendi. Miley Cyrus com Endless Summer Vacation, também não entendi, mas vou defender. Boy Genius com The Record, Lana Del Rey com Ocean, There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, Janelle Monáe com The Age of Pleasure e John Batiste com World Music Radio. Essa categoria aqui tá bem difícil, gente.
Pra mim não tá nem um pouco difícil, é SZA na cabeça, galera. Se a Taylor Swift ganhar, a gente vai entrar lá, vamos quebrar o Grammy inteiro.
Eu acho que é SZA na cabeça também aqui, gente. Eu acho que é da SZA, é da SZA. Poderia dizer que como é que é aquela expressão do cavalo, enfim, Dark Horse, sabe? Poderia
um
ser
azarão.
Um azarão. Poderia ser aqui Lana Del Rey ou Janelle Monáe, mas 100%, a minha aposta é 100% é da SZA.
Eu acho que a Taylor Swift, meu Deus, a mulher tô com coisado com a mulher. Mas eu acho que a vitória da Lana Del Rey é ser indicada.
É. Isso realmente já foi. Ela já ganhou um Grammy aí.
É sobre isso. E, gente, vamos lá, meus cálculos. Eu acho que isso não acontece tanto com gravação e canção do ano, porque a gente olha as músicas muito pelo desempenho das músicas, como projetos isolados. O álbum do ano, a gente avalia muito mais o artista, muito mais a obra completa. E aí aqui os artistas, eles fazem campanhas e eles atraem os amigos, conhecidos, produtores. E os produtores do gênero tendem a defender e votar naquele gênero que eles trabalham, que eles se identificam mais. Eu acho que tinha tudo para ter uma indicação pro Foo Fighters, pro Bruce Springsteen e pro Metallica aqui nessas categorias. Eles estão indicados em categorias de rock. Ou até mesmo para nomes... Ou até mesmo para nomes do country, como o Zach Bryan e o Luke Combs, que lançaram álbuns que foram aclamados e levaram tudo nos prêmios de música country. Sim. Mas se eles estão aqui, eu acho que não tem vaga para duas pessoas. Tem, eu acho que o gênero, como é uma categoria principal, podia ser mais diversificado em questão de gêneros. Eu acho que só tem pop e R&B aqui. Não tem hip hop, não tem rock, não tem country. Isso me deixa um pouco com o pé atrás. Mas... se eles estão aqui, eles atraem muitos votos, principalmente por serem gigantes dentro da indústria e por estarem isolados. Aí aqui, eu não queria ver isso acontecendo de novo, mas eu vejo muito o John Batiste isolado. E eu acho que ele acaba sendo aquele voto seguro que ninguém vai questionar. Taylor, Olivia e Miley, eu acho muito difícil que elas ganhem, porque são três meninas do pop. A Lana concorre com o Boy Genius nas categorias alternativas e a Janelle Monáe concorre com a SZA nas categorias de R&B, né? E aí fica o John Batiste ali sobrando. Porque apesar de ser um artista preto, ele não tá fazendo R&B, não tá fazendo hip hop. Ele tá fazendo jazz. E isso acaba destacando ele muito ali. Então eu acho que ele tem chance de ganhar nessa categoria. Mas eu torço muito pra SZA e torço muito pra Janelle Monáe. Eu acho que ia ser lindo ver uma fazendo campanha pra outra. Elas decidindo ali quem leva pela história e pelo impacto que essa vitória leva, sabe? Mas a Lana também tá isolada, se a gente levar em consideração que ela também é uma artista pop. E apesar de estar concorrendo às categorias alternativas com o Boy Genius, eu acho que muitos podem levar. As meninas do pop não, elas vão com certeza vão dividir os votos entre elas. A SZA também leva votos de categorias do pop e ainda traz votos do R&B. Talvez ela tenha chance. Então eu torço pra SZA, mas acredito que a Lana e o John Batiste têm chance de levar. Fiz sentido? Não. Mas é isso.
É isso. Mas, gente, vamos acreditar de olhos fechados que a SZA vai dar muito orgulho pra Lauryn Hill, vai fazer, vai levar esse gramofone pra casa. E se ela não ganhar, se a Taylor Swift ganhar, a gente vai quebrar tudo. Não é nem fazer protesto, não é ficar na frente dos quartéis, a gente vai entrar e vai quebrar tudo.
Se a Miley ganhar, eu posso passar pano?
Já tá tudo organizado. Ela não vai ganhar, então pode passar pano sim.
Olha, eu vi uma teoria de que a Columbia, ela passa o cheque dela. E o Harry Styles levou esse ano competindo com a Adele e Beyoncé. São os mesmos produtores do Harry's House, são os produtores do The Summer Vacation. Não tem esperança, não torço, não acho que leva. Mas é um álbum muito redondinho e não leva muito mais pela falta de divulgação dela com a Era do que pela qualidade do disco. Né? Se ela tivesse trabalhado, produzido, estivesse em alta, ela era um dos grandes nomes aqui. Mas não é. Então eu vou ficar bem triste, mas meu pano tá pronto.
Eu só jogo uma pergunta. A Miley vai no Grammy?
Não.
Olha, não, ela não tá com nas férias de verão infinitas dela. Eu não me responsabilizo.
Eu acho que o Grammy esse ano vai ser muito sobre... fizemos merda, né? Então, olha aqui, vamos tentar limpar a nossa imagem, sabe? Errado. Mas eu acho que vai ser um pouco esse sentimento que eu tenho do Grammy. Ou não, né? Porque eles foram lá e deram um Grammy pro Harry esse ano, então cagaram no pau ainda assim.
Eu acho que se a SZA fosse de uma gravadora boa, tivesse um lobby melhor pra fazer uma campanha, ela levava tudo, sabe? Mas ela tá na RCA, sabe?
Mas enfim, gente, o Grammy é só em fevereiro. Que dia é o Grammy mesmo, gente?
Dia 4 de fevereiro, 4 dias antes do meu aniversário, meu presente vai ser a Miley levando um Grammy. E é sobre isso.
Então é isso, temos um episódio, voltamos a essa discussão em fevereiro, quando a gente tiver que pagar drinks pra um de nós. Ou só perder tudo e todo mundo, cada um pagar sua bebida, a vida que segue.
Veremos João Batiste levando tudo, é sobre.
Tchau, gente, até semana que vem.
Até semana que vem.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.